No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Chuvas intensas podem aumentar os riscos de desabamentos em Manaus. Subida dos rios está abaixo da média no município do Careiro. Rede Armazém do Campo do MST inaugurada em Belém do Pará. E Polícia Federal apreende equipamentos de garimpeiros que retornaram à terra indígena Yanomami.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Janeiro é o mês de chuvas intensas e o grande volume de água aumenta os riscos de desabamentos na capital amazonense. Quem traz as informações é Orestes Litay.
Um levantamento do Serviço Geológico do Brasil mostra que Manaus possui 600 áreas de risco. A maioria dessas áreas está localizada nas zonas norte e leste da capital amazonense. Segundo o CPRM, Manaus é a cidade do norte do Brasil mais vulnerável aos eventos climáticos como as chuvas. E os temporais não dão tréguas nessa época do ano. Por isso, janeiro é o mês em que aumentam os riscos de desabamento na capital amazonense, sobretudo nas margens dos igarapés. O Eduardo Monteiro sabe bem o que é morar em uma área considerada de risco. A casa dele é um dos vários imóveis que correm risco de cair no leito do igarapé do 40, na bacia de Educandos, que fica na zona sul de Manaus.
A sensação é de viver uma cena de filme, sabe? Que você não pensa que vai acontecer com você e um dia acontece. E quando você menos espera, toda a sua memória patrimonial, tudo que você construiu ao longo da vida, vai embora.
A dona de casa, Flávia Maciel, mora na comunidade Gilberto Mestrinho, zona leste da capital amazonense. A dona de casa mora ao lado do barranco que, em janeiro do ano passado, a chuva provocou o desbarrancamento que soterrou mais de 20 casas e matou 8 pessoas. Com medo que aconteça o mesmo agora, a dona de casa já procurou a prefeitura de Manaus, mas saiu sem resolver o problema.
Eles me atenderam, a SEMAS que veio, verificou que estava com rachadura, que estava com deficiência a terra. Só que todo esse processo que eu estou buscando, auxílio, eu estou buscando orientação, eu estou buscando tudo isso, eles não estão me dando a assistência que eu preciso, entendeu?
Em toda Manaus, o Serviço Geológico do Brasil identificou 26 áreas de alto risco e 21 com risco muito alto, que podem desabar a qualquer momento, como explica o geólogo Marcos Castro.
Esse problema chama-se problema de moradia. Em áreas de risco, em áreas de fundos de vale, em áreas de inundação, em costas e tudo mais, é um problema social, eu diria um problema socioambiental, porque a moradia é algo como qualquer outra mercadoria, ela entra no circuito da renda. E se a população não tem renda adequada para inserir-se nesse discurso da terra urbana, sobretudo, e da moradia, de uma política habitacional adequada e acessível às camadas mais pobres, nós continuaremos com essa expressão espacial, com essa geografia danosa de pessoas morando em áreas de risco.
Ao todo, aproximadamente 1.320 moradias em Manaus estão em alerta durante o período de chuva. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litay para a Rede de Notícias da Amazônia.
No município do Careiro, a subida dos rios ainda está abaixo da média. Quem traz os detalhes é Anderley Oliveira.
A Defesa Civil vem realizando o acompanhamento da subida do nível do Rio Castanho no Careiro. O acompanhamento é feito a partir da medição da régua fluviométrica instalada nas proximidades do porto do estádio Afonção. Por meio deste acompanhamento, a Defesa Civil traça as ações a serem aplicadas de acordo com os fenômenos da cheia e da seca. De acordo com o secretário de Defesa Civil do Careiro, Lindolfo Mendonça, a subida dos rios continua estável e considerada ainda abaixo do que registrado em anos anteriores.
Ela está enchendo em torno de 9 a 10 centímetros por dia e ainda está pouco, porque no mês de janeiro nós já estávamos com água acima de 4 metros de enchente já, e nós já temos agora 2 metros de enchente.
A secretaria realiza ainda visitas em loco foco nas comunidades, visto que, de acordo com cada região, a realidade pode ser outra. Atualmente, os servidores da Defesa Civil e Secretaria de Obras e Urbanismo continuam concentrando os esforços na retirada dos capins que ainda descem o rio com intensidade e obstruem a navegação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, especialista ambiental alerta sobre corte e retirada de árvores durante o período chuvoso. A pessoa que cortar árvores sem a autorização de órgãos competentes pode responder por supressão vegetal conforme lei ambiental do município. As informações com Daniela Pantoja.
Para além dos alagamentos e inundações durante esse período de chuvas intensas em algumas partes da região amazônica, uma outra situação que preocupa bastante a população é quanto à possível queda de árvores durante fortes ventos e temporais. Para evitar que as árvores caiam em cima das casas e causem transtornos ao cidadão, uma das primeiras medidas é o corte e ou a poda. No entanto, é preciso que a população esteja atenta à forma adequada para que assim faça o procedimento correto e conforme as leis ambientais. Em Santarém, no oeste do Pará, por exemplo, o cidadão que cortar árvores sem autorização de um órgão competente poderá responder por supressão vegetal, conforme o Código Ambiental de Santarém, na Lei nº 17.894, de 2004, no artigo 152, inciso 5º. As espécies consideradas madeiras de lei seguem as punições previstas em norma específica. Anatoly Branco, chefe de divisão de arborização e praças da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP, orienta quais medidas a população deve tomar caso necessite fazer o corte ou poda de uma árvore, seja em suas propriedades, terrenos e ou vias públicas.
Todas as ações que são feitas com relação à poda e corte de árvores, elas devem ser feitas tanto pelo cidadão quanto pelos órgãos públicos mediante autorização da SEMA. Então você, cidadão ou cidadã, que tiver interesse em podar uma árvore na sua residência, na frente dela, até mesmo em um canteiro central, que a gente observa que muitos cidadãos têm o hábito de por conta própria, cortar, podar uma árvore em canteiro central. Não faça isso sem autorização da SEMA, né? Isso caracteriza um crime ambiental sem autorização. Então é necessário que o cidadão ou a cidadã se dirija à SEMA e retire a autorização, ou de corte ou de poda, e depois seja efetuado o trabalho que seja da competência do cidadão. Se essa árvore tiver em logradouro público, se essa árvore tiver em canteiro central, se essa árvore tiver em praças, é de responsabilidade da SEMAP efetuar a poda ou o corte mediante autorização da SEMA.
Outra orientação destacada por Anatoly Branco é que caso as árvores estejam em contato com a fiação elétrica, o cidadão deve solicitar a intervenção da concessionária de energia, pois a secretaria não dispõe de equipamentos e mão de obra especializada para lidar com esse tipo de situação.
O cidadão ou a cidadã que visualizar na porta da sua residência ou próximo dela, estando no meio da rua, né, ou na calçada, qualquer situação de risco com relação a árvores, elas devem se dirigir à SEMA, primeiro passo, solicitar a vistoria da SEMA para que seja emitida autorização ou de poda ou de corte. Se essas árvores estiverem tendo contato com a fiação elétrica, com a posse dessa autorização, o cidadão ou a cidadã deve se dirigir à Equatorial, solicitar da Equatorial a intervenção da concessionária de energia na poda desses galhos que estão tocando na fiação elétrica, visto que a SEMAP não dispõe de equipamentos e nem de mão de obra especializada para lidar com situações em que estejam em contato com a fiação elétrica, né, de responsabilidade da Equatorial.
E durante esse período, a Divisão de Arborização e Pesca da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, a SEMAP, deve atuar de forma mais efetiva no trabalho de manejo de arborização urbana e intensificar as ações de manutenção e o cuidado com as árvores centenárias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, Biblioteca Municipal de Santarém comemora 57 anos com programação especial.
Jornal Amazônia é Notícia.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Biblioteca Municipal de Santarém comemora 57 anos com programação especial. As atividades de comemoração já iniciaram e seguem até o próximo dia 26 deste mês. Os detalhes com Liege Costa.
A Biblioteca Municipal de Santarém comemora no próximo sábado, dia 20, 57 anos de atividades no município. Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Cultura preparou uma programação especial com atividades lúdicas, exposição e visitação guiada. A programação começou às 9 horas da manhã desta quarta-feira com uma contação de histórias para crianças. À tarde, as atividades continuaram com uma apresentação de teatro infantil e com a abertura de uma exposição com fotos e documentos que contam a história da biblioteca. Ainda no mesmo dia, aconteceu a visitação guiada no espaço. A exposição, aberta nesta quarta-feira, reúne fotos, documentos e objetos que contam a história da Biblioteca Municipal de Santarém. A mostra lembra a inauguração da biblioteca em 1967 e as principais atividades desenvolvidas ao longo dos anos. Adson Tertulino, secretário de Cultura, destaca a importância da Biblioteca Municipal e reforça algumas atividades que seguem até o dia 26 deste mês.
Então ela é extremamente importante, ela é a guardiã da cultura santarena e da região. E teremos também a exposição dos livros mais antigos, né, da biblioteca, além de outras atividades extra que podem, vamos dizer, acrescentar muita cultura às pessoas que estarão visitando a biblioteca no decorrer dessa semana. Então, até o dia 26, nós teremos todas essas atividades. Quem quiser visitar, será muito bem-vindo e atendido pela nossa equipe da Biblioteca Municipal.
As atividades são gratuitas e abertas ao público de todas as idades. A Biblioteca Municipal de Santarém fica localizada na Praça Barão de Santarém, no centro da cidade. O acervo da biblioteca conta com mais de 14 mil livros, além de revistas, jornais, mapas e outros documentos. O espaço também oferece cursos, oficinas e outras atividades culturais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação da Polícia Federal apreende equipamentos de garimpeiros que retornaram à terra indígena Yanomami. Durante a ação, foram confiscadas armas, rádios comunicadores, munição e coletes à prova de bala. Confira com Felipe Gustavo.
A Polícia Federal realizou operações na terra Yanomami visando combater o garimpo ilegal que persiste na região. As ações iniciadas nesta terça-feira 16 resultaram na apreensão de armas, rádios, comunicadores, munição e coletes à prova de bala, além da destruição de um acampamento utilizado por garimpeiros ilegais. As operações são uma resposta às atividades ilícitas que persistem na região, mesmo após as ações de 2023. E nessa terça feira, as equipes da Polícia Federal realizaram um sobrevoo para identificar invasões no território e conduziram ações por terra. Esta operação marca o início das medidas permanentes anunciadas pelo governo federal na terra Yanomami, com o objetivo de coibir a presença persistente de garimpeiros na região. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, anunciou a instalação de uma casa de governo dedicada à supervisão e execução de ações e políticas públicas no território. Ficou determinado que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal será constante na região, e a Casa Civil anunciou investimentos significativos de 1,2 bilhão para ações estruturantes em 2024. A visita dos ministros ocorreu em meio à permanência de garimpeiros no território, reforçando a necessidade de ações emergenciais e de longo prazo. Desde janeiro de 2023, quando foi decretada a emergência de saúde pública, o governo tem realizado operações para garantir a assistência aos indígenas e conter garimpo ilegal. No entanto, segundo avaliações do Ministério Público Federal e lideranças indígenas, é necessário avançar ainda mais diante do cenário devastador que persiste na terra Yanomami, com fome, malária, mortes e impactos ambientais significativos. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Rede Armazém do Campo do MST é inaugurado em Belém do Pará. Esse é o primeiro armazém do campo da região norte e o segundo da região amazônica. O outro fica localizado em São Luís, no Maranhão. Confira com Daniela Pantoja.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST do Pará, inaugurou na última semana em Belém o Armazém do Campo, marca da rede de comercialização do MST, que oferece produtos orgânicos de assentamentos e acampamentos presentes em pelo menos 38 cidades de todo o país. Esse é o primeiro armazém do campo da região norte e o segundo da região amazônica. O outro fica localizado em São Luís, no Maranhão. O projeto é conhecido em todo o país. O espaço serve para a compra de alimentos saudáveis e também como ponto de informação sobre a atuação do MST. De acordo com Gisiane Ferreira, da coordenação do Armazém do Campo, o espaço faz parte de uma política nacional do MST, que tem como linha de produção e oferecer para a cidade uma diversidade de produtos que vão desde hortaliças e frutas, que beneficiam uma alimentação mais adequada e saudável para a população.
O Armazém do Campo Pará faz parte de uma política nacional do Movimento dos Trabalhadores de Rurais Sem Terra, do MST, que tem como linha de produção e a oferecer para a cidade produtos que vão desde hortaliças, frutas, até produtos que são beneficiados, né? Então, no Armazém do Campo Pará, vamos encontrar toda essa diversidade, não só a diversidade dos produtos dos assentamentos e dos acampamentos no nosso estado do Pará, mas também produtos beneficiados do Brasil inteiro. Então, o Armazém do Campo do Pará vai ser a síntese de uma parte demonstrativa de produtos que o MST produz Brasil afora.
Gisiane reforça ainda que são infinitas a importância de um espaço como o Armazém do Campo no estado do Pará, levando em consideração que a região é marcada pela violência contra agricultores, quilombolas, indígenas e camponeses. Sendo assim, o Armazém do Campo busca visibilizar as produções dos assentamentos e dos demais territórios.
São infinitas as importâncias de um espaço como Armazém do Campo, na capital do estado do Pará, entendendo que nossa região, nosso estado é marcado pela violência contra agricultores, contra quilombola, contra indígena, contra os camponeses. É um espaço de sistematização que é o trabalho dessas pessoas, né? É como uma propaganda do que é feito no campo. Se vem alguns meios de comunicação, mídias, criminalizando o movimento, o Armazém do Campo é a resposta que temos para dizer que os trabalhadores rurais sem terra produzem e produzem alimentos sem agrotóxicos.
O Armazém do Campo é também a síntese do pensamento de que a cidade precisa fortalecer a agricultura camponesa e familiar e, ao mesmo tempo, mostrar que o campo produz alimentos saudáveis e sem veneno para a cidade, como destaca Gisiane.
Para a gente, o Armazém do Campo é a síntese do pensamento de que a cidade precisa fortalecer a agricultura camponesa, a agricultura familiar. Ao mesmo tempo que o campo produz, tem a capacidade de produzir alimentos saudáveis e sem veneno para a cidade. O que a gente oferece no Armazém do Campo, do Brasil inteiro, porque esse espaço como este que está sendo inaugurado aqui em Belém do Pará, já tem Armazém do Campo na maioria dos estados brasileiros, é um ponto de cultura alimentar também.
Localizado na Rua dos Pariquis, entre as travessas 14 de Abril e 3 de Maio, no bairro da Aclimação, o estabelecimento divide classes socioeconômicas da capital paraense. Ou seja, ao mesmo tempo que está disponível para um público com maior poder aquisitivo e que nos últimos anos consome bastante os produtos orgânicos, fica também próximo à periferia. O horário de funcionamento do Armazém do Campo em Belém é de quarta a sábado, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, e aos domingos, de 10 horas da manhã até às 2 horas da tarde. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede rede de notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com padre Edilberto Sena.
Editorial. Numa crise climática hoje, nossa Amazônia contribui fortemente ao bloqueio da camada de ozônio e consequências para a vida do planeta. Segundo estatística relacionada com a pecuária, são 104 milhões de cabeças de gado na Amazônia, um pouco menos da metade do rebanho do Brasil. Os estados do Pará, com 24 milhões, e Mato Grosso, com 34 milhões de cabeças, mantêm maior parte desse rebanho. Mas também, Rondônia hoje está com 17 milhões de cabeças, Tocantins com 10 milhões de gado no pasto, além de outros rebanhos menores na região. Se, de um lado, é positiva essa fartura de carne para as mesas dos brasileiros e lucro dos exportadores, por outro lado, as consequências para o planeta são mais graves do que os benefícios. Duas consequências provêm desses milhões de bois e vacas no pasto. Uma, a destruição de floresta com pastos para o grande rebanho. Enquanto a produção familiar ocupa 77% das terras agrícolas do país, esse volume é apenas 23% da área destinada à agropecuária. Já o cultivo de soja e milho, que também destrói floresta, ocupa a maior parte da área plantada. Até o ano de 2022, de acordo com a Agência Brasil, 5 estados da Amazônia que mais devastaram para a formação de pasto foram: Mato Grosso, 15,5 milhões de hectares; Pará, 18,5 milhões de hectares; Rondônia, 7,4 milhões; Maranhão, 5,4 milhões; Tocantins, 4,8 milhões de hectares. Ao todo, a devastação chega a 51,6 milhões de hectares de floresta derrubada para pasto. Outra consequência para a crise ambiental é a disseminação intensa de venenos agrícolas na Amazônia. Além de prejudicar os moradores do entorno das plantações, contamina os produtos vendidos nas feiras. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária Anvisa, o Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A balança comercial do país cresce com o agronegócio, crescem também as mortes de moradores indefesos e aumenta a produção de gás carbônico na atmosfera pela descarga diária de gás metano, pela digestão e arroto de 104 milhões de vacas e bois. Boa noite.
E encerra aqui a edição de número 3.884 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderle Oliveira, Felipe Gustavo, Oreste Litaife, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leusson Menezes, produção e a apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.